Oh amigo, é este o caminho para Bilbao? Se bem que é só em maio, temos tempo. Já estamos a ver a placa, obrigados.
Bienvenidos a la Road to Bilbao.
Ok. Já pus a gravar.
Let's look at the trailer. E falei.
Já está. Já está a gravar, já está a gravar.
Mas hoje temos um bocadinho mais de carne. Estamos no Meet.
Sim, mudamos a nossa tecnologia de gravação.
Passamos de fixe para Meet.
Que caralho. Ai. Ai, Meet you. Ora bem, temos coisas para falar, mas poucas. Bem-vindos mais uma vez ao Road to Bilbao.
Audition to Bilbao Audition.
Já fomos para a autostrada, ok? Já entramos na autostrada. Estávamos nas estradas municipais e...
Ainda temos os pneus carecas e tal, e andamos aí no Bumpy Road, mas...
Pá, e paramos numa estação de serviço que não tinha gasolina e andamos ali um bocado a rasca e tal, pronto.
Já mexemos.
Não quer dizer que estejamos no caminho perfeito, mas a autostrada ainda tem faixas em obras e caralho. Baixa, já chega de metáforas. Já chega.
Primeiro lugar, era tudo o que a gente tem para falar, é metáforas.
Primeiro lugar, Sr. Silva está mais ou menos mais uma vez ausente. Ele está desagradado com as
situações. Desire or will.
Não, o homem anda de lado para lado, então não tem tempo. E nós...
está a fazer de grupo.
Por dedução para com a nossa vastíssima audiência. Dissemos, epá, não estás, gravamos nós e seguimos. E portanto, vamos a isso. Só temos
também jogo. Pobre coitado, né? Quer dizer, ele não tinha que ver aquilo sequer. Mas...
Ele não viu o jogo sequer. Portanto, como não viu o jogo, nem sei se vai chegar a vê-lo amanhã ou hoje. Ou...
Eu dizia para ele passar à frente, porque foi uma dor e um sofrimento.
Eu próprio que estive lá no estádio estava a pensar isto. Não, é engraçado porque eu enervei-me ontem mais do que é normal até.
Idem e pidem.
Eu tenho normalmente muita paciência para... Estou a forçar-me a ter alguma paciência para com a equipa e para com o treinador e para com todo este novo ecossistema que temos ali à volta. Vi o 11 e gostei, né? Eu gostei do 11 e porque obedece um bocadinho àquela lógica de construção um bocadinho mais audaciosa, com gente com um bocadinho mais talento, a querer fazer um bocadinho mais.
Em teoria, sim.
A abdicar daquela contenção toda. Pá, mas depois tu começas a ver o jogo e foda-se.
Não está.
Pá, a equipa a jogar um ritmo glacial, né? Vá.
Não, a primeira coisa que eu acho, desculpa interromper-te, a primeira coisa que eu acho é que notou-se uma espécie de Austrália entre o Nick e o Jaime. Uma Austrália.
A defender, era extraordinário. A defender nós no intervalo, estava lá um colega meu de bancada e ele a dizer: pá, os gajos parecem jogadores de subútil, porque está o Varela e o Nico pousados ali à frente. Pá, e se ninguém desmexe, eles ficam ali pousados. E o resto da malta, lá está como tu estavas a dizer, tens todo um deserto do Gobi entre um e outro. Entre o resto da frente e a equipa e a linha de meio campo.
Não é possível. Pá, eu assim
as coisas, não estão a funcionar. Eu percebo que não haja rotinas, eu percebo que não haja trabalho durante tempo suficiente para conseguir dar frutos. Mas há uma abordagem ao jogo.
Estamos em fucking novembro.
Está bem, mas mais ou menos. O Vítor tem mudado a abordagem ao jogo.
Certo.
Começou de uma maneira, mudou para outra. O Alvalade crashou, mudou para outra maneira. Começou a passar para um jogo bastante mais de contenção.
Pois, eu depois vou falar sobre isso.
Eu gostava, mas eu gostava mesmo que ele assumisse. O que é que ele quer fazer? O que é que nós vamos fazer nos jogos? Qual é a nossa matriz de construção? O que é que nós vamos fazer? Porque neste momento eu acho que nem os jogadores sabem.
Não, eu vou-te explicar. É que se tu vires ou se ouvires a conferência de imprensa, fica claro que o nosso treinador adota cada uma das abordagens consoante a equipa que está a jogar contra ele. O que é demencial, no meu entender.
Ah, é... Isso é entrares amedrontado. É entrares amedrontado para o jogo, contra qualquer quem quer que seja.
E sobretudo não dá para solidificar nada, nem que jogues com os mesmos jogadores, depois de mudares ideias e sistemas. Ele ontem disse uma coisa, nós estamos a gravar no dia seguinte, não sei se já repararam, mas
nem sempre acontece, nem sempre acontece.
Fabulosa, que disse, deu informação a mais aos jogadores sobre a equipa, sobre o Hoffenheim. Acho que deu informação a mais, então confundi os jogadores com informação a mais sobre os jogadores.
Ele deu foi informação a menos aos nossos, que é diferente.
Se tu deres, aos deles, se tu deres, se tu achares que tens que jogar de determinada forma porque o Svensson é um gajo que corre muito, opa, não faz sentido, né? Depois, quer dizer,
atenção, calma,
uma coisa é tu saberes quem é que tens do outro lado, mas outra coisa é tu mudares completamente a tua filosofia de jogo consoante
o jogo. A matriz de equipa grande é exatamente o contrário disso.
Exatamente.
Os outros é que se adaptam a nós. Do lá eu agora a mudar por eles.
Em teoria, eu quando vi o 11, eu em teoria achei, epá, olha que fixe e tal. Ou não tinha nada a dizer sobre a defesa, que acho que é melhor, no meu entender. Depois, o meio-campo, até ao Nico, acho que é mais ou menos consensual. Pronto, depois o Raime, podia pôr o Fábio, podia pôr o Mora, podia pôr o Namazo, podia pôr outros tantos. E na frente, também acho que é o mais consensual do que tem jogado. E eu achei, pá, olha, estamos a começar a solidificar o tal 11 base, não é? E a tentar fazer uma coisa em condições. Pá, o meu espanto, quando... Lá está, entre o Nico e o Raim havia um espaço brutal e não havia nada que se construísse de jogo. Nenhuma, zero construção de jogo. E eu ficava assim, tipo, pá, que horror, que merda é esta? E não faz sentido. Desculpa,
eu nem sou muito gajo de olhar para números, mas valorizo os QB. Acho interessante olhar para números, mas acho que não conto a história toda. Ainda assim, olhei para o jogo de ontem e nós no jogo de ontem temos 0.95 expected goals. E marcámos dois golos. O que é, what the fuck, não é? Tipo, estamos a trabalhar
assim. Overachievement.
Produzimos mais do que devíamos ter produzido. Ainda assim, o Oforano tem para três. Dois ou três, foda-se. E cada bola... E repara, olha lá bem uma coisa. O Oforano não é propriamente uma equipa estelar. Os cabrões tinham uma falta a favor deles no nosso meio campo e lá meia bola e pum, bola para a área. Não havia grande construção também.
Mas cada vez que chegavam à área nós ficávamos, parecíamos uns tolinhos e parecia que estávamos a jogar contra 20 Andrés de Giant e não faz sentido nenhum. Parecia que a nossa equipa 20 era
do Andrés de Giant. Peço desculpa. 20 Andrés de Giant foi o que tu disseste?
Parecíamos Lilliputs. Eu não percebo. A diferença entre... Há um remate de cabeça de um jogador do Hoffenheim na área em que o Varela não chega ao peito sequer.
Assim,
o que está a acontecer aqui? Isso não faz sentido.
E demasiada hesitação na abordagem à bola. Vou eu, vais tu. Ou seja, não há trabalho.
Por e simplesmente, eles não estão, é como tu dizes, eles não estão habituados. Eles
não há trabalho. Quando digo não há trabalho, não quer dizer que estão a ser preguiçosos. Não há tempo suficiente para solidificar, para cristalizar uma ideia de jogo e, acima de tudo, uma posição.
E depois há uma coisa que eu tenho visto no Vítor Bruno desde o jogo do Sporting, que é assim. Ele tem que incluir o PP e o Galeno. Tem que metê-los no jogo. E então tem que encontrar uma forma de meter o Galeno e o PP no jogo.
O Galeno estava até daqueles jogos ao Anderson que...
E o PP? E o PP que perdeu as bolas todas? Eu sei que ele recupera, eu sei que ele luta, eu sei que ele vai...
Mas não constrói?
Eu sei que ele corre. Opa, está bem, estica o jogo, tudo bem. Mas tu não podes esticar o jogo e chegar ao fim da zona da área e mandares a bola porque não interessa. É a mesma coisa que não
tem feito nada. É o que o PP tem mostrado há vários anos.
Só que ele joga 90 minutos. Joga 90 minutos. Tem que jogar 90 minutos. Não faz sentido. Não faz sentido. E toda a gente e a mãe dele sabe, no meu entender, acho que nós todos já percebemos, e o Vítor Bruno está a ver aquela equipa desde que ela apareceu. Ou seja, ele era adjunto do Sérgio Conceição, portanto ele conhece a equipa, certo? Aliás, era a vantagem
deveria conhecer, pelo menos.
Que tinha em relação a isso. Ele sabe perfeitamente que o Galeno ou tem um espaço brutal nas costas do adversário e pode correr à maluca, ou então não serve para rigorosamente nada. Nada. Zero. E ontem foi um desses casos em que o Francisco O Moura estava a tentar cruzar e fazer o corredor e ele estava a se enfiar na frente dele. E eu era assim, pá, sai!
E mesmo com bola não
é, pá, e depois,
nada daquilo produzia.
Jogos, pá, corria pelo campo, sim senhor, é o que ele faz melhor, eu sei. Chegava ao fim, à beira da área, e esperava os jogadores e entregava a bola ao adversário. E pá, isso a mim deixava-me doido.
Isso é que me estava a deixar um bocado possuído a ver o jogo. É que havia ali um destrambulhamento coletivo, ou individual, que se tornava coletivo. Porque os jogadores pareciam que tinham desaprendido. Eu sei que eles recebiam a bola e se calhar ficavam a olhar o que é que vou fazer agora. Era, mas é incipiente demais para uma equipa que está numa competição europeia e está a tentar ser
campeã. Acho que depois de uma substituição, penso, corrijo-me se eu estiver enganado, em que o Nico começou a tomar as mais suspensas de jogo, a fazer uma espécie de box-to-box, pareceu-me, e em que estava a começar a tomar mais conta daquilo, em que aquilo parecia um bocadinho mais organizado. Porque
foi quando entrou o Fábio. Começava a descair um bocadinho, o Pepe já estava
E aquilo parecia um bocadinho mais organizado. E depois, quando o Namazo entrou, pá, eu sei que o Namazo jogou 3 minutos, ou logo foi.
O Namazo entrou aos 91, cara.
Mas quando o Namazo entrou e eu vi alguém a finalmente fazer contenção com a bola, eu fiquei, olha... Não,
o Fábio entrou bem, dentro do género. Mas
entrou bem porque foi o Jaime estava ataque, estava, eu acho que jeitozinho, em defesa estava pavoroso e estava com a mesma energia de bicentenário.
Mas eu não me importo que ele tenha, eu não me importo que ele seja menos afoito a defender. Se o gajo, quando pegar na ponta da bola, conseguir fazer alguma coisa do que não, ir contra o adversário e cair.
E ficar a protestar ele... muito no chão com os braços.
Não foi só ele. Não foi só ele. Ele foi o goleiro. Eu já não borrava para eles se levantarem.
Não me lembro do último jogo em que até a minha mulher ficou a olhar para mim, porque eu até vociferei em voz alta. Normalmente assim só numa coisa assim, tipo...
Vociferas internamente?
Professor X, não é? Tipo Charles Xavier, e manda assim umas ondas, mas desta vez não. Desta vez foi mesmo em voz alta, tipo...
Eu várias vezes tive que gritar, levanta-te, caralho, estás a fazer aí? Estás parvo? Tu já não viste que o árbitro não vai marcar nada? Ainda por cima o árbitro não marcava nada dessas merdas.
O que se faz pouco sentido no estádio, em casa ainda faz menos, não é? Porque ninguém me ouve.
Pois, isso, um gajo quando está a vibrar com a bola, não é?
Pronto. No entanto, assim, em teoria estava tudo bem, na prática estava tudo mal. Pois, e isso é assustador.
Eu fui buscar aquela maravilhosa aplicação do 00, aplicação, portal, que te permite ver os jogos de cada... Os jogos que tu viste e os jogadores que tu viste, e isto não são números concretos, faltam os jogos, a maior parte dos jogos fora que eu não fui, mas eu estava a olhar para os jogadores mais experientes que eu tenho na lista e que vi ao vivo. E do jogo de ontem tens o Diogo com 73 jogos, o Galeno, que eu já vi 69 vezes, o João Mário, que nem entrou, tem 61, o Wendel também não entrou, tem 58, o Eustáquio, que nem sei se chegou a entrar também, acho que não.
Não.
54. Entrou... Espera, o Zaidu 43, o Grujic 42, o Namazo 41, depois o Varela 29.
Lá, tu, para. Quando o Namazo já começa a estar no teu top 10,
é isso.
Assustador.
Estes têm menos jogos que o Hernani, por exemplo. Ou o Tomás Costa, ou o Ruben Júnior. Eu estou a olhar para o
outro. E se juntas a isso, um treinador que tem 3 meses de treinador principal...
Pronto. E é isso, carreira. é isso que me dá alguma opa, eu tenho alguma fleuma, pronto, para acalmar um bocadinho e para não começar a desancar nesta merda, porque o que eu vi ontem foi muito pouco. Foi mesmo muito pouco. Tu ganhas o jogo, cai-te do céu o primeiro golo, bom golo, mas cai-te do céu. E o segundo é de um avançado que sabe muito bem o que fazer e sabe muito bem o momento que tem de atacar a bola.
É, já agora, deixa-me fazer um parênteses. Dizer assim, qualquer pessoa que me compara isto com o Marega, compara o Samu com o Marega ontem, tem que ter percebido que o Marega nunca jamais em tempo algum faria aquilo, nem que tentasse muito.
O que é o golo?
Sim.
O golo,
claro.
Sim.
A temporização
que o Marega
golo,
fazia que o Samu não consegue fazer.
Hã?
As coisas que o Marega fazia.
Está bem.
O Marega fazia que o Samu não consegue fazer, como é evidente, são gajos diferentes.
Não é disso que eu estou a falar, das comparações diretas que se fazem.
E o golo é excelente.
Dia e cor, se calhar.
É lógico, é.
Pronto, mas...
é aquele template, não é? É aquele template. Olhas para a frente e dizes, ok. É aquela, é o mesmo aspecto.
Não me parece igual. Mas desculpa lá, eu repito. Continua o que estavas a dizer. Estavas a falar da experiência dos jogadores. Sim, e do treinador.
Há mesmo muito pouco calo nisto. E eu acho que o treinador não está a ajudar, por defeito próprio. Ainda não consegui perceber se ele lê bem o jogo, se ele lê mal o jogo, ou se ainda não consegue ler o jogo e tomar uma decisão para gente que pode entrar, gente que pode sair.
Epá, mas olha lá, mas diz-me uma coisa, tu fazias quais substituições?
Não sei, não sei, lá está, tu estavas a
treinar a equipa, mas havia ali algumas... Não, ele trocou o Jaime pelo Fábio, trocavas o Jaime pelo Fábio?
Ah, trocava isso, fixe. Acho que era a única substituição que fazia. O resto, depois, acho que ele demorou um bom bocado a fazer a substituição, mas não percebo como que tenha querido abanar a equipa toda. Mas não quis abanar a equipa toda.
E depois trocou o Jaló pelo Zé Pedro, porque o Jaló
teve de sair.
E trocou o Samu pelo Namazo porque...
Mas o mexer no jogo não é só substituição, ok?
Mudar tática.
Transmitir informações para os jogadores não é só através do banco e da placa de substituição. Há outras maneiras de mudar, ok? E tu vias que a equipa taticamente estava a ser abafada por uma equipa que, repito, não valia grande coisa. Se a senhora está na competições europeias, tem um ou dois gajos jeitosos, pouco. E tu acabas por descer linhas porque não consegues fazer uma pressão... A pressão alta, esquece. Pressão
outra desapareceu. Vez.
Mas a pressão alta desapareceu e eu percebo que seja por princípio. Tudo bem, não queres cansar tanto.
Opa, mas já são muitos jogos a fazer a mesma coisa, é assustador.
Não, mas é que a questão é que é fazer a mesma coisa, ou melhor, ter mais ou menos o mesmo tipo de produção de métodos diferentes.
Sim.
Compara isto com a primeira parte que fizeste em Guimarães.
Pois, mas isso é o que estava a dizer, perfeitamente assustador. Perfeitamente assustador ele tentar vários jogadores, vários esquemas táticos, várias abordagens, e no final aquilo acaba a ser a mesma coisa.
Ah, mas abordagens diferentes ao jogo. Nós estávamos ontem a comparar, e comparar coisas que não são fáceis de comparar, mas estávamos a comparar com os primeiros jogos do Mourinho, por exemplo. Em que ele chegou e a equipa era uma equipa feita em frangalhos. 2002-2003 a equipa rodava muito bem. 2003-2004 tinhas aquele... Pá, era uma equipa madura, experiente. E um colega meu estava a dizer, pá, pronto, os gajos não jogavam grande coisa. Eu disse, sim, mas tu tinhas confiança naqueles jogadores e sabias que um deles podia estar a ter um jogo mau, mas o resto conseguia cumprir o que era preciso fazer. E tu marcavas um golo e o jogo ficava resolvido. Obviamente não estamos nessa posição. Mas eu não sinto que estejamos a caminhar para lá daqui a uns meses ou daqui a uns anos.
A minha questão, o que me assusta mais, e eu vou talvez contrariar-te aí um bocadinho, o que me assusta mais no caso é que nós estamos pior do que já estivemos com o Vítor Bruno, que é uma coisa assustadora. Porque estamos nós diferentes. Começamos antes, pré-Samu, nós tínhamos posse, nós criávamos jogo, nós tínhamos uma produção atacante muito boa, tínhamos evidentemente umas debilidades defensivas que agora até acho que estamos melhores, não é? Claramente.
E não marcávamos
golos. Certo, pronto. Agora...
O jogo é diferente com o Samu, não é? É muito diferente do jogo com o Samu do que
mas
com
é que não é preciso.
Naturalmente.
Não é preciso. Eu fico passado, fico muito chateado, porque se tu fizesse transições ofensivas à Klopp, do género tipo, chegavas à outra área em 3.2 segundos e aquilo era para esquema muito bem organizado, três toques e tal, e chegavas lá e definias muito bem, só que tu estás a estourar para a frente para depois os dois extremos que não conseguem entregar uma bola nem que estejam com a área vazia e um ponta de lança que ou tira um coelho da cartola sozinho ou então vê se deseja-se se conseguir segurar uma bola, e isso é muito complicado. Assim não dá, e eu não percebo porque é que a bola não circula. Pá, chama-me. Eu sei que eu gosto de posse, mas foda-se. Quer dizer,
sim, mas posse for the sake of posse não interessa. Tá, também tiveste isso.
Mas vamos só experimentar, não mandar a bola para o estouro. Porque eu não percebi, porque isto não era, porque o meu problema é que isto não era uma matriz do Vitória.
Olha o exemplo do Diogo. que a quantidade de vezes que ele mandou a bola só para lá, nem era para, era para lá. Não era para ali, não era para
aquele Jorge, gajo. Mas eu ando com esse, acho que ando com esse pet peeve com o Diogo. Há pá aí três jornadas que o Diogo parece que agora, cada vez que recebe uma bola, tem que mandar um estouro lá para a frente. Mas porquê? Mas porquê? Porquê é que ele não pode passar ao médio da frente dele? Ou ao central? Caralho!
Há um medo muito grande de furar pelo meio. Há um medo muito grande de furar pelo meio. Tu repara que eles
não se movimentam. Mas que servem os médios?
Não chega. Neste momento, não, eles não conseguem.
Alberto, desculpa, eles estão com
um bloqueio. Foda-se.
Hoje em dia, tu tens o trio de médios de ontem, era um trio de médios de posse, sim ou não?
Sim, claro. Quer dizer,
tinhas um box-to-box Herrera a correr feito de maluco, estouro de gnus por ali fora. Não tinhas. Tinhas o Nico e o Jaime. E o Varela em posição defensiva, naturalmente.
Mas tu podias ter o Pirlo e o Iniesta. Àquele ritmo, ao ritmo que tu jogas e com o medo que jogas, nada vai sair. Não funciona. Tu podes pôr 11 Messis em campo. Se os gajos estão a andar de andarilho, aquela merda não vai lá.
Conseguias levar a tua equipa da defesa para o ataque toda juntinha, se calhar, não é? Ou pelo menos mais compactazinha.
Mas é que nem um rasgo, nem uma
jogada pensada. Os avançados, cratera, depois os médios, cratera, depois os defesas e o guarda-redes. Que raio de equipa é esta? Parece que estão a jogar três meinhos ou assim uma merda. Assim,
eu digo, neste momento não tenho confiança na equipa que entra em campo. Não tenho. Agora posso ganhar. Mostrem-me que conseguem fazer aquilo. Se calhar mais alguns jogos com
a para mim, que é assustador, é que o treinador está em regressão. E para mim é evidente, eu podem me chamar estúpido, para mim é evidente que tem a ver com a inclusão do Galeno e do PP, porque sim.
Quais seriam as tuas alternativas? Olha, diz-me
lá. Opa, eu hoje já dei para mim a pensar que eu para mim trocava os extremos e os laterais. Punha os extremos e laterais, e os laterais e extremos.
Foda-se. Este gajo
é sério? Hã? Se tu precisas de extremos que cruzem e o Moura faz isso muito bem e o Martim menos, mas pronto, até podias pôr o João Mário extremo que jogava melhor. E se o Galeno defende bem e se o PP defende bem e não atrapalham, troquem-nos.
Sei que era um caos do caralho. E o Gruitch, a ponta de lança, e o Samu a médio centro. Foda-se.
Bora. Não, eu estou fora de brincadeiras. Eu acho honestamente que... se puséssemos o meio campo que tínhamos começado por jogar Varela, Vasco, Nico, e tivéssemos ali um meio campo que conseguisse segurar um bocadinho mais a bola e depois adaptássemos os extremos aos jogos correspondentes, por exemplo, se tivesse jogos de encostar a outra equipa à área, tinhas uns extremos que não um Galeno, né? Imagina. Sim, Galeno sim. Nunca jogaria esse jogo, certo? Ou pelo menos grande parte desse jogo, pelo menos certo. Até abrir e tal. Jogava o Jaime, jogava o Fábio, jogava o Namazo, jogava o PP. O PP podia jogar, acho que sempre, mas, ou melhor, podia tentar. Podia tentar, isso. Mas também é assim, também alguém tem que dizer ao Mister, assim, o PP se não está a jogar bem, chega-se ao minuto 40 e tal, ou 50, tiras o PP e metes outro gajo, não é?
Isso!
Não te caem os parentes na lama, o homem não fica a chorar em posição fetal no banco, não é? Quer dizer...
Vamos ver como é que isto vai
evoluir. E se tivesses um jogo assim aberto, punhas o Galeno, sim senhor, punhas, tu tens punhas até o João Mário, o extremo, ou o Borges, porque não? Nós temos algumas soluções, nós temos, mas só que a questão é a seguinte.
Será que temos demasiadas soluções?
Não, a defesa para mim está feita, não concordas, ó Jorge?
Eu acho que o Tiago Jalão
e o Neuen Pérez parecem muito melhores do que qualquer outra combinação que a gente consiga nos centrais.
Deixa ver se o Jalão aguenta mais que um ou dois jogos sem
a lateral esquerda, está bem, mas isso também é ritmo. A lateral esquerda parece-me
indefinida.
Pronto. A lateral direita.
Mas é que o Martim é melhor jogador que o João Mário.
Eu também acho, mas...
Gosto mais da...
Pá, também não me caíam os parentes na lama se jogar o João Mário em vez do Martim. Depende um bocado se o jogo é esticado ou não é. Ok. Pronto, e depois, no meio campo, o Varela é contestável. Oferece contestação.
Se aguentar das pernas os jogos todos, ele parece que tá, tem stamina para aí de 0.2, foda-se que o homem
pronto,
chega ali.
Mas e, o problema é que ele também depois também anda para a frente e para trás. Ele devia ficar na posição 6. Eu já sei, eu sou a única não, pessoa que acha. Eu sei que eu sou a única pessoa que acha. Ah, para já, para mim, 4-3-3, ponto final. E depois o Nico oferece contestação.
Tu não tens equipa para jogar em 4-3-3, não tens consistência.
Ok, o Nico oferece contestação?
Não, e está em boa forma. Aliás, fez uma boa segunda parte.
E o Samu?
Nunca.
Então, tens 3 jogadores.
Na equipa de Sempo, né? Yeah.
Tens 3 jogadores e depois defines os 3 jogadores consoante o estilo do jogo que vais jogar. É evidente que não podes pôr, acho eu não vi. E já agora, deixa-me dizer isto. Porque veio, não és tu, nem o Silva, eu sei. Não é nenhum da culpa é do Cavani, mas deixa-me dizer isto. Está-me a irritar ler em todo lado que o Mora tem que jogar, porque o Mora bem. Eu aprecio as qualidades do Mora. Eu acho que o Mora podia dar criatividade ao jogo e explosão, e acho engraçado e interessante, e acho que é uma boa aposta, e acho que tem um potencial estúpido. Mas daí a dizerem assim, não, o problema deste jogo não está bom é porque o Mora não está a jogar. Opa, oh, meus amigos, não percebo de onde é que tiraram isso. Definir o 10, a posição 10, como dependendo do jogo, acho normal, certo? O Fábio, o Mora, o Jaime, o Namazo.
Se vais por aí, seguindo essa narrativa, ou essa forma de ver, dependendo da forma do próprio jogador, vai estar melhor, está melhor entre um ou outro.
Pronto, um deles está. Nos extremos, depende do estilo de jogo que estás a jogar. Se for um jogo de Araucas e afins, com todo o respeito para os adversários, é um estilo de extremo. Se for um jogo tipo Manchester United, o Galeno da vida para aí em diante e o PP do outro lado.
A questão é que ele já experimentou várias coisas e continua a experimentar coisas. Parece que estamos em pré-época ainda e ele passou a pré-época toda de uma maneira. Depois mudaram um bocado da equipa.
Essa
é
parte eu acho que ele não tem ele culpa. Está? Porque o Samu chegou quando chegou. O Moura chegou quando chegou. Os jogadores tiveram o PP sub-rendimento, o Galeno sub-rendimento.
O PP tem sub-rendimento desde 2022.
Está bem, mas não estava, não tinha jogado, né? Estava com problemas.
Galeno em sub-rendimento, o Galeno começou a jogar a lateral e o caralho fazia aquilo tudo.
Exato, mas o que ele não fazia
agora voltou.
Ia jogar extremamente merda.
Enfim,
mas é uma merda desde que veio. Atenção, minto. É uma merda desde que jogou na B para A e depois foi embora e depois voltou e continua a ser a mesma merda. E agora, pá, ele não pode ser tido como o melhor jogador da nossa equipa, porque não é verdade.
Não, nem perto. Infelizmente, nem perto.
Não percebo. Aqueles dois. Serem considerados os dois extremos, serem considerados insubstituíveis, vá, ou pedra e cal, não percebo. Não consigo.
Todos os treinadores têm aquelas merdas de dos gajos fetiches que são os que lhe dão mais segurança. Repara que são os gajos mais experientes da equipa. E como são os gajos mais experientes da equipa, também eu acredito que o treinador dependa um bocadinho deles, não é?
Hã? E burros.
Oh filho, está bem, mas o treinador depende um bocadinho deles. Como eu disse, o
depende do quê? Para perder a bola? Ó Jorge, faz uma pula de adeptos do Porto.
O PP que é dos gajos mais experientes do Porto. É dos gajos mais experientes do Porto, atualmente, do plantel. Os números dizem isso. Eu estou a olhar para aquilo. Eu vi 77 vezes o PP a jogar.
Sim, quantas vezes jogou os treinos? 77
vezes. Eu já vi o Folha jogar mais vezes. E o Folha garante que não era melhor jogador que o Galeno. De longe, muito de longe. Agora,
tinhas uma equipa estruturadíssima.
Mas, e não tens. Então vais andar a penar em alguns jogos, especialmente quando o treinador não cristaliza uma ideia de jogo e não cristaliza a posição dos jogadores em campo.
Nessa linha de pensamento, tu tens uns jogadores inexperientes, sem liderança de campo. No meu entender, não temos líder de campo neste momento, não existe. Não há ninguém que pegue, puxa a equipa, não existe. O Diogo mandava o casal.
Estamos a falar uns com os outros sempre, a tentar.
Não dá, tem que haver um líder no campo e depois tens um treinador inexperiente. Isto não há milagres.
Enfim, ganhamos. Okay? Sim. Já não foi.
Ah, mas assim, nós temos não sei quantos jogos, eu não me lembro quantos jogos são, mas nós só temos
são
duas
8, derrotas. São oito, faltam duas derrotas, nada.
Temos uma derrota com o Sporting e uma derrota com o Benfica, não temos mais nada. Temos tudo a vir, o resto é vitória.
E temos feito
e um empate, não foi?
Então, mas isto agora não é campeonato, amigo. Agora é Liga Europa. E tu tens, neste momento, tens 4 pontos em 3 jogos. Uhum. 2 deles já foram em casa. Uhum. Agora vais à Lazio. Portanto, há que continuar a fazer isto. Pá. E nem que vamos conseguindo ganhar alguns pontos sem ganhar Hearts and Minds. Olha,
Lazio a seguir Benfica ou Benfica e Lazio. Não sei qual das duas é, mas sei que isto aqui são dois joguinhos que
caem, eu sou livre. Caem os dois, cara. Caem os dois, que aí vai ficar na luz ainda por cima. Vamos lá,
é, pai, nós temos que ser sinceros e pensar e perceber que já não é a primeira vez que estamos tipo ai, se perdemos ou se nos corre mal os dois jogos, isto é o fim do mundo.
Eu quero é que isto evolua, mais uma vez. Não tenho grande fé que isto vai sempre correr bem. E tenho
que aceitar as pessoas que dizem que neste momento nós estamos sem travões ou assim, ou estamos num carro um bocado desgovernado e que estamos a safar-nos, porque enfim, eu consigo
continuar a
metáfora da autoestrada.
Eu só quero estrutura. A partir do momento em que eu começo a ver estrutura e ver um bocadinho mais de audácia, pá, fico mais contente. Bem, vamos fechar que isto, senão fica enjoativo. Uh-huh. Não é por estarmos os dois só. É porque
fica para Road to Bilbao. Falta uma parte importante nossa que neste momento está.
Ok, então se foda.
Sei lá.
Neste momento.
Cantar o vai ver um alma mater, uma merda assim qualquer.
Vai ver cenas. Sim. Pois,
nota-se que só conheço duas músicas de Moonspell.
Ruínas.
E eu já vi os Moonspell ao vivo, em cobra. Que é engraçado.
Mas tu és uma pessoa que bebe. Portanto, depois
eu passo a vida bêbada. Bem.
Muito bem.
Beias e barões.
Ainda queres fazer dar notas para mim?
Sei lá, tudo barone. Não sei.
Dou meio barone, meio Bahia ao Samu pelo golo. Dou 3 quartos de Bahia ao Nico pela segunda parte.
Está tudo okay? Assim?
Tá. E não dou mais, não. O resto é tudo cocó.
Não,
já logo. Vá, até se partir todo.
Eu só quero dar um barone ao Vitor Bruno. É barone. Enfim, ele tem que ganhar juízo.
E um Baroni muito especial para a puta da Morrinha que apanhei uma chuvada até a chegar ao carro, foda-se, enfim. É que ainda por cima, a somar a isto, temos a.
Meu amigo, mas tu estavas no dilúvio mítico onde o Casillas tinha 7 camisolas e corria a água
para a meta. Certo. Está bem, mas, então, mas ainda se jogava melhorzinho.
Ah, Berlim, okay. É isso.
Tá.
Pronto, malta.
Vamos à nossa vida.
Abraços.
Beijinhos. Beijinhos e abreijos e para a semana voltamos. Ah, não, nós estamos na segunda-feira à noite. Portanto...
Abreijos, creio que vamos falecer. Cada vez que alguém disser abreijos, morreu um
beijinho, não é? Caiu. Jogamos segunda à noite, não é? Portanto, vamos gravar a seguir ao jogo, provavelmente.
Uh-huh.
Oh, yeah. Cavani, bye yes. Night. Muito bem.
Cavani, bye
night. Um abraço, volta.
Abraços.
Até abraço. É. Oh,